Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Você sabe, não dá para estacionar em vaga para idoso, vaga para pessoa com deficiência, se você não tem direito a usar essas vagas. Tem que deixar para quem precisa. Isso todo mundo sabe ou deveria saber, deveria praticar esse ato de cidadania. E esse é exatamente o assunto do Sinal Verde de hoje. O Bruno Lourenço, jornalista aqui da Rádio Senado, já está aqui no estúdio do Conexão. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel. Bom dia, ouvintes. Pois é, Adriano, esse negócio de estacionar na vaga de deficiente ou de idoso, né, caso você não se enquadre aí nessas categorias, a gente pensa, poxa, mas quem é que faz isso? Bem, ainda tem muita gente que faz isso hoje em dia. E se já era uma coisa moralmente muito reprovável, ela agora pode doer um pouco mais no bolso. Vou explicar. É porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi publicado em julho do ano passado, mas os efeitos legais dele entraram em vigor neste ano, né, 180 dias depois da publicação da lei. E uma dessas alterações, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência é que a multa para quem estacionava nesses lugares era considerada antes leve, ou seja, 3 pontos na carteira, e um valor de R$ 53,20. E agora, essa multa vai para multa grave, 5 pontos na carteira, e uma multa de R$ 127,69, né? Mais que dobrou o valor anterior. A gente até não é muita gente acho que gostaria de ver esse número aqui elevado, né? Bastante, mas já é um avanço, né? Que a gente pode pensar que talvez para algumas pessoas, se essa multa for um pouco mais pesada, ela pode desencorajar essas pessoas a estacionarem nessas vagas, né?
Agora, é importante isso da multa, porque, como a gente costuma dizer aqui, mexe com a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Só que se não tiver a fiscalização, não vai adiantar muita coisa, porque é preciso intensificar a fiscalização para flagrar aquelas pessoas que ainda insistem em, mesmo sem ter direito a essas vagas, ocupar essas vagas indevidamente.
É, vale lembrar que para você poder ocupar aquela vaga ali da pessoa com deficiência, né, que tem aquele símbolozinho ali azul pintado no chão com a cadeira de rodas, você tem que ter uma credencial. A credencial não é do carro, a credencial é da pessoa, né? A pessoa tem um cartãozinho que tem que tirar no órgão de trânsito de cada cidade, né, de cada estado. E com esse cartãozinho você tem que botar ali no painel do carro, né, num lugar bem visível, e você pode estacionar nessa vaga se você tiver com esse cartãozinho, né, bem em bom estado e posto ali na frente, num lugar de fácil visualização para os guardas ou também para as pessoas, né, porque às vezes a gente passa, olha e pode encontrar um guarda na frente e fala, olha, tem alguém estacionando ali num lugar que não deveria. Então, só pode parar aí quem tiver esse cartãozinho fornecido pela autoridade de trânsito local e que fique em lugar bastante visível para que as autoridades vejam e também outras pessoas possam chamar a atenção, né? E o Anderson Mendanha, que é o nosso produtor aqui, ele mostrou uma coisa interessante que eu até... A gente estava comentando aqui que talvez seja um caminho aí para o futuro, que é o quê? Usar a tecnologia. Na Rússia, eles fizeram um holograma, até tecnologia demais, mas as vagas que eles estão fazendo testes lá em alguns estacionamentos públicos, em shoppings, que na vaga fica um holograma de uma pessoa em cadeira de rodas dizendo que aquela vaga ali, na verdade você está olhando para uma vaga, mas é uma pessoa que deveria estar utilizando, né? Então, aí se você estaciona o carro na vaga sem ter o cartãozinho, uma câmera detecta se tem um cartãozinho ou não no veículo, esse holograma de uma pessoa em cadeira de rodas, ela entra e fala, opa, essa vaga aqui não é sua, você deveria respeitar, né? Ela faz um apelo aí para as pessoas para botarem a mão ali na consciência antes de fazer essa ação. Agora, mesmo não sendo um holograma, eu fiquei pensando que, de repente, aqui, né, no Brasil, podia ter alguma experiência aí, piloto, de um chipzinho no carro, né, algum cartão, que nem se você vai num estacionamento pago, você passa lá, você aperta o botãozinho, sai com aquele ticketzinho e depois você paga, né? por que não, né? Talvez tentar alguma solução desse tipo. Numa vaga de deficiente, você com um chip para fazer identificação, um cartãozinho, alguma coisa ali para a gente tentar diminuir um pouco mais, né? Esses casos aí que chamam a atenção negativamente para essa questão, né? Pessoa com deficiência.
Porque realmente, né, Bruno, é a questão aí de conscientização também. Porque eu já presenciei casos de um carro estacionado indevidamente numa vaga para deficiente, para pessoa com deficiência, e no momento chegou uma pessoa com deficiência que precisava daquela vaga. O transtorno que foi para essa pessoa com deficiência poder se deslocar, ter que estacionar num lugar mais distante, porque alguém ali, sem consciência, estacionou indevidamente na vaga para a pessoa com deficiência. Então, é uma questão realmente aí da pessoa se conscientizar que não pode, não deve. E é também um reforço que foi dado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado recentemente aqui pelo Congresso Nacional.
Exato. E já que voltou a tocar no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz o quê? Que as vagas devem equivaler 2% do total, né? E se o lugar, por exemplo, não tem 2%, se não tiver ali as suas 50 vagas, né, suas 100 vagas, mas tem que ter pelo menos reservar uma vaga, que já é uma mudança em relação à lei anterior, que é que pelo menos uma vaga tem que ter em estacionamentos, né? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência também tem outro item, também mexe com alguns outros itens de mobilidade, falar aqui rapidinho, que diz que os veículos e estruturas de transporte coletivo devem ter um sistema de comunicação acessível, né? Um alto-falante que diga, que dê informações sobre todos os pontos do itinerário, por exemplo, né? E o poder público deve incentivar a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans. Os táxis, aliás, devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. E as locadoras de veículos também são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos na frota. Né? Lembrando que o veículo adaptado é o que tem câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem. E no caso das outorgas de táxi, 10% das vagas dessas outorgas, né, devem ser reservadas a condutores com deficiência.
Olha só, por falar nesse assunto, o Mariano, lá de Várzea Grande, Mato Grosso, ele diz aqui, faz um comentário. Eu sempre levo minha mãe a diversos lugares, ela tem 72 anos, paro em vagas de idoso. Por enquanto, ela é minha carteirinha. Mas ele faz uma pergunta aqui. Onde eu peço uma carteirinha ou um adesivo?
Ele está irregular, né? Não adianta estar carregando a pessoa que esteja com a deficiência ou com a pessoa de idade. Você tem que ir no órgão de trânsito local, né, e pedir essa carteirinha, o cartão de identificação, né? Então você tem que ir no órgão de trânsito, Detran aí da sua cidade, e fazer esse pedido. Não sei a cidade que ele é.
Várzea Grande.
Várzea Grande. Então deve ter um Detran lá. Pode ir lá e pedir a sua identificação.
Entendido, Mariano? Ok? Então, uma situação que não está legal aí. Mesmo com a sua mãe tendo 72 anos, ok, tem as suas necessidades, mas precisa do cartão. Precisa do cartão emitido pelo Detran. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia a todos.
E o Mariano aqui já agradeceu a informação. O WhatsApp é muito bacana, interatividade online, tempo real. Ele agradeceu aqui, viu, Bruno, a informação de onde pedir a carteira para a vaga de idoso.
Assim como a tecnologia nos ajuda muito com essa questão de comunicação, quem sabe, né, nessa questão de reserva, de respeitar as vagas de idosos e deficientes, pode nos dar uma ferramenta aí também no futuro.
Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Mariano. Ele diz aqui que vai tomar providência, vai no Detran para pegar a credencial da vaga para idoso.